se encaminhando para a reta final, apenas mais uma etapa em nossas vidas, enfim, né?
Momento
uma coisa que a gente está filmando aqui, mas obviamente que as pessoas do rádio só tem o poder de ouvir. É, tem alguma história especial de alguma guitarra ou todas têm um lugar especial no seu coração?
É, todas têm.
Para todos verem. É. Estamos sentados numa mesa inteira com o Miguel contar de cada guitarra.
É.
Estamos numa
Não,
numa
veja,
mesa.
Eu vou dizer o seguinte, eu tô com 54
anos. Tem mais guitarra que tijolo aqui na sua casa, diga-se.
Não, eu tô aqui olhando 8 ou 9 guitarras e alguns violões. Mas eu, desde os 17 anos que eu estou nesse mundo e que é muito importante para mim. Então, você sabe que, para mim, a minha relação com o instrumento é muito interessante a tua pergunta, porque a minha relação com o instrumento ela não está baseada no, na capacidade de compra. É, todos eles têm uma história porque o caminho levou àquilo, né? Independente de valores. Então eu posso dizer que eu tenho aqui 3 guitarras Gibson que eu até os, sei lá, devia ter quase uns 35 anos e eu não me sentia, eu tinha dinheiro para comprar, mas eu não me sentia habilitado para ter aquele instrumento. Mas depois comprei 1, 2 vezes. É, a hora que fala, não, beleza. É, então, todas elas têm história, não vai caber aqui. Depois em off eu te conto. Aqui é a minha primeira guitarra. Essa é a minha primeira guitarra que eu enchi o saco da minha mãe e ela me levou na loja depois de meses e comprou. Eu com 16 para 17 anos. Aí naquele ano passei no vestibular e aí aulas e tal. Eu tenho aula de guitarra até hoje, tenho aula de guitarra e violão até hoje. Porque. Essa é a melhor parte da minha vida. Então, é isso, elas têm história. E óbvio, né? Empresas que me permitiram, né, um músico comprar um instrumento desse que vive do cachê do boteco, nunca vai conseguir.
Mas por outro lado, você não deixa de ser uma certa exceção, porque teve gente nos anos 80, por exemplo, que tinha dinheiro. Comprar instrumento sem merecer também, né? Então você fez o caminho.
É isso.
Parabéns.
É isso,
então.
É isso.
E agora eu acho também que você se vingou, porque teve um período agora recente que o nível de armas ultrapassou de lápis. Isso é uma. A Silvia, que é uma educadora também, isso é lamentável, para dizer o mínimo, né? O que dizer disso tudo, né? Você ter mais arma que lápis,
sim.
Isso é simbólico, além da conta, né?
É revelador.
Sim.
Nós estamos sempre procurando aquilo que em nós é muito forte, que é a violência mesmo. Por isso que nós somos seres, o ser humano é extremamente violento, muito violento, nunca deixou de ser, continua sendo muito. Vamos pegar essa guerra que está rolando, o que eles estão fazendo lá, né? Tô pensando só esse aspecto da humanidade. E aí e certas coisas que a gente vai construindo e tentando fazer e querendo fazer amenizam a nossa, tanto trogloditas que nós somos de destruição. A capacidade que a gente tem de destruir as coisas é tão grande. Não estou dizendo que a arte é o único aspecto, tá? Para quem está me ouvindo aí, não sou nenhuma pessoa que diz, nossa, a arte é acima de tudo, mas é o meu métier, o nosso métier. Sim. Então vou pegar esse aspecto.
O sorveteiro defende o picolé.
O sorveteiro, exatamente, já defende a arte. Então a arte tem esse papel. Então a gente está falando de guitarras, essa coisa tão linda que o Miguel falou, né, de que é um aspecto, é uma potência da vida dele, de importância, né, total ali. Ele faz uma escolha na música e aquilo potencializa a vida dele. E quando potencializa a nossa, potencializa dos outros, é claro, né? Por isso que é tão bom, que você percebe isso. Por isso que a gente é bem feliz nisso, vamos dizer. Porque a gente gosta mesmo. Uma coisa que dá um sentido para as coisas. Realmente a gente gosta. E aí a arte ela vem assim amenizando um pouco esse aspecto e dizendo, tá, existe isso, mas olha tudo isso que existe também. E aí, geralmente, tá? Não vou botar todo mundo de santo. Mas geralmente, quem está envolvido com arte, geralmente, eu não vou te destruir. Eu quero que você crie também, eu quero que você faça coisa. Eu não vou matar você, eu não vou enfiar uma arma na sua. Eu não quero acabar com você. Eu não quero acabar com você. Eu quero te fazer. Eu quero mexer com você. Eu quero deixar abalar um pouquinho suas estruturas. Mas eu não quero te destruir. Não é?
E a arte propicia isso, né? A arte pode ser violenta. Nesse resultado, mas sem ferir.
Exatamente.
Sem ferir
tudo, cara.
A fisicamente. Ela vai, talvez vá ferir psicologicamente, vá quebrar valores. E essa é a beleza, né?
Onde e pode ser uma construção.
É uma construção, é uma construção.
A gente não abre mão de destruir também nesse sentido, sim, né? Mas naquele que nós estávamos falando, armas lápis, que é o que você fez, né? Contrapôs ali. Realmente, a arma, ela não quer nada. Ela quer
impor.
Ela quer impor
a força.
Te destruir.
É isso.
E que nada fique. É isso que a arma quer. Não é? E vai ter sempre pessoas que vão. E os artistas também são essas pessoas, mas não são só os artistas. Pessoas que vão dizer: não, 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 não. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Tem a pulsão, a gente quer. Também podemos ser extremamente agressivos, não é?
Sim.
Muito.
A nossa arma é outra.
É outra.
A nossa arma não é arma de fogo, não é arma branca. Mas é uma arma.
Também
poderosa,
é uma arma.
Potente.
A gente usa bem.
Potente.
E a gente usa bem.
Né? E que toca. A Silvia é multimídia, a Lilian também. Eu sou músico. A música desperta em mim sensações que nada mais desperta. Nem o álcool, nem o afeto, nem o sexo. Tem coisas que só a música desperta em mim. E que é muito interessante. Já cansei de ir a funeral por obrigação e não sentir nada. Chegar em casa, colocar uma música e chorar. Então, a potência disso, né? E é por isso que a gente está lá, né? Porque a gente também. A gente paga um preço. Essa coisa de arte, música, nada é gratuito. A gente também, cada vez, você está também se doando e sucumbindo. E vai
fazendo Vinícius agora, que ele esteve aqui, né, com o Tom Jobim.
Esteve.
Onde tem Tom Jobim,
esteve.
Tem o Vinícius também.
Sempre.
As outras artes, que me desculpe, mas a música é fundamental.
É isso.
Ela é a maior.
É
desculpem.
Eu concordo plenamente. Porque, e eu faço esse.
É a mais louca, é a mais selvagem, é a mais.
E aqui chega,
não como,
e
aqui, né?
Chega assim por todos
não,
nós.
Não tem arte plástica, não tem palavra, não tem nada. A música tem uma coisa que.
Ela toma conta, não é?
Foi isso,
é uma coisa inexplicável até hoje, né? Ninguém domina completamente. Não,
não é.
E sempre é novo, né? Sempre é novo.
Não,
né?
E tem um efeito neurológico que dessa coisa sinestésica que leva a gente para um outro mundo.
Sim.
Né? E de sensação de você ficar, por exemplo, deprimido de escutar um negócio. Ou daqui a pouco eufórico, porque escutou uma música.
E eu fico pensando, talvez se não tivesse existido um outro poeta, um outro artista plástico, eu seria o mesmo. Agora, sem Beatles, sem Caetano, não sei, o mundo seria diferente. Então eu tenho essa consciência. Agora, sim, você falou, você deixou soltar uma frase no ar que é o seguinte: os artistas não destroem o outro. Mas aí eu queria pegar uma coisa até meio sacana de Curitiba. Como que você vê essa coisa? Assim, Curitiba é um pouco
autofágico,
ao mesmo tempo não dá conta de tanto consumo. A Lilian, por exemplo, e o Mário produziram 300 mil bandas. É muita coisa, né?
Nossa.
A gente conhece. Todo mundo tem um amigo que tem banda, e todo mundo participou de alguma banda, participa, é muita coisa. Por que Curitiba ainda é esse caldeirão que ao mesmo tempo não acontece, ou acontece menos do que devia? Como que você vê isso tudo, Silvia?
Ah, eu não sei. Eu acho que se hoje em dia eu chego numa sala de aula, pergunto para os meus alunos se eles conhecem o Tom, vou voltar meu Tom aqui. O Tom, o Vinícius, o Caetano e o Chico, e eles não conhecem? Será que... Então, aí que chance que nós temos? Nem esses caras estão chegando.
Isso é preocupante.
A minha boneca, quando eu tinha 10 anos, cantava: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Eu tive uma boneca que cantava isso. Eles vendiam uma boneca. que cantava isso, na década de 60. Né?
Que então, os Titãs depois cooptaram.
O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Então, acho que é uma coisa muito maior que Curitiba. Sim. Pobre e Curitiba. Então, nunca... Assim, vai ser bem difícil. É. Porque esses caras não estão... A grande música brasileira não está rolando. Gente. Desculpa essas... Bota aspas aí, tá? Estou muito exagerada hoje, botando a metáfora lá em cima. Mas os grandes caras da música brasileira que botaram a roda girar nesse nível de planetário. Porque a boa música brasileira é conhecida no planeta. Não está rolando no Brasil.
Eu acho
não
um, está é rolando. Um bom gancho para você, Lira, que trabalha muito com música alternativa e tal. Não tem ainda um certo narizinho em pé, que aí falta cultura para os próprios produtores de música indie torcer o nariz para a MPB. Olha, esqueça até essa sigla MPB, olha, que já virou outra coisa, mas enfim. Às vezes
você,
o cara gosta de uma bandinha, desculpa o termo, de merda, de Londrina, mas não gosta de uma coisa que é cantada em português, que é muito melhor às vezes.
Eu lido
só com... que os caras que fazem música Londrina, eles se os caras adoram música brasileira. Mutantes, Rita Lee, Milton, eles adoram isso. Eles se nutriram nisso, né? Aí os caras que não têm cultura, eles torcem o nariz. Não é um pouco isso?
É, mas eu vou te falar sobre a minha experiência, sobre o que acontece comigo, porque o meu mundo é o mundo do Tenda, é o mundo dessas 467 bandas que eu já lancei junto com o Mário. Eu te digo, cada uma delas está lutando pelo seu trabalho. Cada uma delas chega lá incrivelmente se doando, querendo e acontecendo. Ah, porque não aconteceu, aconteceu ou vai acontecer. Cada uma está lutando. Nós estamos em outra época que nós estamos assim, disparando música até pelo meio do nariz, do cérebro, de tudo. Porque você tem um celular que hoje você faz um videoclipe. É diferente daquelas épocas que só tinha-se aquelas produtoras ou aquele...
O estúdio.
Hoje todo mundo pode ter um estúdio dentro de casa. Você pode produzir através de um iPhone um clipe fodido. Entendeu? Então, a minha vida hoje é acreditando em cada um deles que vai lá. Eu fico impressionada. Eu olho para aquele rostinho, para aquela galera que está lá fazendo o seu som, e eles estão acreditando. E eu, quando eles chegam lá, eu digo, continue. Toda vez que eu gravo uma banda com o Mário, eu digo, agora venham para cá. A gente se abraça, eu abraço todos da banda e digo, continue. Tenho fé em vocês mesmos. Porque se vocês não tiverem, ninguém vai ter, meus queridos. Entendeu? E quando vocês precisarem da gente, a gente vai estar aqui. E quando eu precisar de vocês, eu vou atrás também. Entenderam? Então, acreditem em vocês. Por isso que pra mim é diferente.
Claro.
Porque eu sei que pra vocês é um outro negócio. Mas eu recebo eles lá. Eu tô lá dentro gravando e o Mário tá lá fora captando o áudio. Então, já teve vezes que eu gravei bandas que eu chorei. Eu chorava sem parar. Porque eu falei, foi tão emocionante que vocês me apresentaram aqui agora, que eu tô sem parar de chorar. Eles, por que você tá chorando, Lino? Eu falei, porque foi foda! Entendeu? Então, pra mim, é um outro conceito.
É que essa experiência dela independe dessa questão que a gente...
Exatamente.
Então, eles chegam lá...
É uma ilha, né?
É uma ilha, é outra ilha.
E é uma ilha de fogo também.
É uma ilha de fogo diferente, porque... sabe aquela esperança que já chega aquele que ele já é consagrado e já chega aquele que ele não imagina nada, que ele não sabe nada, que ele não sabe nem se comportar como para uma câmera. E eu tenho que dar essa experiência para ele. Dizer, ó, calma, vem aqui comigo, olha aquela história da foto. Você gosta mais de você com jaqueta ou sem jaqueta? Eu acho melhor sem jaqueta, olha a foto. Entende? Que o artista não tem essa experiência fora. Ele não tem alguém dizendo pra ele, olha, Zato, eu acho que essa camisa aí você podia usar a outra. Eu falo pra eles, me tragam duas camisas. Eu quero ver qual que fica melhor em você. Entende? Então, quando eles chegam no Tenda, no programa Tenda, pra mim é tudo diferente. Porque eu, que nem ele fala, o que você escuta, Lira? Eu falo, escuto Tenda. Eu escuto as bandas que vão lá. Porque lá é gravado uma música, mas o universo deles é mais que uma música. É. O que nós tentamos mostrar para as pessoas é que, ó, você escutou uma música dessa banda, mas vá lá e escute outras, para você ter realmente a sua opinião.
Sim.
Então isso para mim é muito incrível. Quando eu tô lá dentro, sozinha, com aquele estúdio fechado, gravando os takes, olhando para aquele bater, eu falo, vai, se joga para mim, joga o cabelo, olha para minha cara, ou o vocalista, eu falo, você se sente à vontade de olhar? Porque eu pergunto, você se sente à vontade de olhar para a câmera? Ah, Lira, nunca gostei disso. Falei, quer tentar? Se você não se sentir à vontade, a gente não faz. Sabe? Essa é a minha experiência musical com o tempo.
que essa é a tua natureza. Você é uma produtora. Você é uma pessoa que tem um olhar para o outro. Isso é uma qualidade de direção. Direção é o olhar para o outro. Saber olhar e ver ali. Vai render assim. Isso é diretora. Você é uma diretora. Você é uma
extrair o melhor, né?
O melhor. E tem uma coisa também. Aquilo que as pessoas muito jovens, e todos nós sabemos disso, porque nós já fomos extremamente jovens e já nos apaixonamos, sabemos quando a gente realmente... Nossa, isso aqui, ou cantar, ou escrever, seja lá... Nossa, isso aqui eu vou fazer para sempre. Quando a gente teve essa certeza, na verdade a gente não larga a mão disso.
Não.
De vez em quando ele vai mais pro lado, aqui vai para direito. Será? Será que eu faço outra coisa? Dali a pouco você vai ver e a gente vira assim o Tom Zé quase fazendo lá a história linda dele, quando ele quase vai trabalhar lá no posto de gasolina do irmão, do cunhado, e a música faz assim, tum, não é? De algum modo, o compromisso, aquilo que a gente mais ama fazer, agora dos artistas, eu acho isso pela minha convivência com os meus alunos também, ninguém está pedindo para a gente fazer, a gente é que quer fazer, e a gente quer tanto que é assim, com licença, vou fazer isso o resto da minha vida.
E se tem alguém que chega para você, não é pouca coisa, não. É legal isso que você está fazendo? Te incentiva de um jeito que fala, pô, que legal. E é isso que eu faço lá. Falo, cara, olha, isso que você fez foi legal.
Sim.
Vamos tentar diferente? Eu falo pra eles, pros artistas, o seu maior é que você é professora de teatro, né? E também é cantora. Então você tá nesses dois mundos que eu vou falar.
Sim.
Quando você tá cantando, tocando ou fazendo, não é só o tocar. Olhe no espelho quando você estiver tocando. Olhe no espelho quando você estiver cantando. Imagine que tem um público à sua frente. Sabe?
Vai ter uma performance.
Vai ter uma performance. Então não se sinta não à vontade de olhar para ele.
Sim.
E se mostrar para ele. Veja o que você gosta. Claro que vai ter aquele que fala, eu gosto de ser blasé. Tudo bem. Ele gosta de ser blasé.
Odeio.
Pronto! Agora, se ele gosta,
que ela conhece.
Todos já, né?
Odeio.
Já teve um que eles eram do cabelo comprido. Eu sempre falo pra eles: olha, eu gosto que vocês batam cabeça, mas lá de vez em quando me dá um L'Oréal Paris, me dá um rostinho. Entendeu? Porque você merece.
Faz o carão.
Faz carão. E ele falou pra mim: Lira, você mudou minha vida, porque antes eu ficava só batendo cabeça. Agora eu penso, puta, eu penso na Lira, eu tenho que olhar e fazer carão. Eu falo, aí, ó, tá vendo? Você economizou bater cabeça. Você economizou o negócio, mas pense no público, pense no todo. No fazer música, mas também em se apresentar. Olha o que seria de um Queen, por exemplo, de um Kiss, se não pensasse só em fazer música.
É isso. O rock como um todo tem a cara de bocas ali, né?
Olha o punk que ele coloca ali, uma carne, que ele coloca aquele psychobilly, que ele arruma aquele cabelo dele. Esse é o envolvimento todo. Às vezes o cara
tem uma riqueza.
Ele nem toca aquilo pra caramba, mas ele tem uma performance.
O Elvis sem a pelvis não seria o mesmo.
Agora
me diga, ela me lembrou uma outra coisa. Você como atriz também, por que, que você acha que, por exemplo, Curitiba, a literatura da Dalton Trevisan, Leminski, são casos internacionais já, né? No teatro, o teatro curitibano paranaense é nacional, as pessoas conhecem muito, né?
Adoro.
Por que, que a música ainda tem essa coisa, que falaram que é a Seattle brasileira, essa coisa indie muito forte, por que, que ainda não teve aquela banda que aconteceu?
Mas por que tem que ter?
Não, mas não sei se que tem que ter, mas todos
que
os ter. Lugares
mas
tem, por
toda
que
essa...
não tem?
Não, mas a questão que não talvez tem. Seja a nossa qualidade
Oi?
Diferente, e talvez seja a nossa qualidade de ser diferente, não terá. Todos os outros terão e a gente não. Nossa, lembra de Curitiba? Gente, tem uma cidade lá no Brasil. Você acredita que nenhuma banda estourou? Mas que maravilha, gente. Vamos estudar isso aí. Eu acho que a gente tem que largar a mão disso. E larga a mão disso. Eu acho assim que. Eu acho que isso cansou. Já não foi, então deixa. Deixa, vamos viver outra coisa.
Mas os músicos acho que.
Ah, todo músico. Ah, eu acho assim, as bandas que estão lá.
E
as bandas. Vocês se conformam com isso?